Como nós estamos na semana de Pesach, vamos falar sobre Pesach. Gostaria de fazer algumas observações. Uma não tem nada a ver com a outra, quer dizer, algumas até tem. Mas alguns detalhes interessantes sobre Pesach e principalmente sobre o Seder. Em primeiro lugar, a festa de Pesach tem dois nomes. Na Torá está escrito Chag HaMatzot, a festa das Matzot. E assim nós falamos até, quando nós falamos no Birkat HaMazon, nós mencionamos Et Chag HaMatzot. Ou quando nós falamos no Kiddush, nós falamos Chag HaMatzot. Esse é o nome que a Torá dá, Chag HaMatzot, a festa das Matzot. No entanto, nossos sábios deram o nome para a festa de Pesach. Existe Pesach na Torá. Pesach é a oferenda. A oferenda que é trazida na véspera de Pesach e a comida no Seder. Mas a festa inteira, a Torá chama de festa das Matzot. Nossos sábios é que chamam a festa inteira de festa de Pesach. E é interessante que a Torá usa a linguagem de Matzot e nós usamos Pesach. Ninguém vai falar, onde você vai passar esse Chag HaMatzot? Ninguém fala assim. As pessoas perguntam, onde você vai passar Pesach? Por que esses dois nomes? O que eles representam e por que essa diferença entre os dois nomes? Tem uma parábola de um sujeito muito, muito simples. Só muito simples. Era um pastor. E um dia o rei saiu para a caça. Encontrou esse pastor e estava tocando uma música agradável. E o rei gostou muito do pastor e convidou ele para trabalhar no palácio. E o pastor começou a trabalhar no palácio e foi subindo de posto. Em questão de pouco tempo, ele virou um grande ministro. E logo os outros ministros começaram a ficar com inveja dele. E começaram a dizer que ele anda roubando coisas do rei. E que nesse período que ele estava no palácio, ele passou a mão. Então foram verificar na casa dele o que ele tem lá para poder acusar para o rei. Só que quando chegaram na casa dele, viram que não, pelo contrário. Ele mora numa casa muito simples. Continua numa casa muito simples. E começa a vasculhar a casa dele, de repente chega numa sala e diz, aqui não é para entrar. Não é para entrar, como não é para entrar? Nós temos que entrar, arrombaram a porta e entraram. Quando chegam lá dentro, tem lá dentro dessa sala uma sacolinha, um cajado e uma flauta. E eles perguntam o que vem a ser isso daqui, nessa sala. E o ex-pastor, o grande ministro, diz, sabe o que é, Vossa Majestade? Quem eu já era? Era ninguém, uma pessoa tão simples. Se não fosse a sua bondade que me fez virar assim um ministro tão grande, eu ainda seria até hoje aquela pessoa simples. Para lembrar de onde eu vim, e a quem eu devo o meu cargo, eu mantenho nessa salinha os meus objetos que eram lá da minha carreira antiga, anterior. Dessa forma, toda vez que eu vejo isso me lembra que eu não tenho nada a me orgulhar, muito pelo contrário. Eu devo tudo à Vossa Majestade. Da mesma forma, explicam nossos mestres, a festa de Pesach leva dois nomes. Chag HaPesach, a festa de Pesach simboliza o grande milagre que Deus fez nesta noite, quando Deus pulou as nossas casas e salvou o nosso povo, enquanto que os egípcios foram castigados. Mas para que nós não venhamos a nos orgulhar da posição que nós temos hoje, nós temos também um outro nome para a festa, que é Chag HaMatzot, a festa das Matzot. onde nós lembramos por esse nome que tudo isso que nós somos, nós não éramos. Nós éramos escravos que comiam aquele pãozinho duro, aquele pão pobre, e nós só somos hoje uma grande nação graças a Deus que nos tirou de lá. Então, por isso nós lembramos os dois nomes. Pesach, lembra a grandeza. Chag HaMatzot, lembra o nosso tempo de escravidão. O Reb Levi Yitzchak de Berditchev explica de uma outra forma bem interessante sobre esses dois nomes e por que a Torá chama de um jeito e nós chamamos de outro. Diz o Reb Levi Yitzchak de Berditchev, quando você tem um bom relacionamento, a tendência é que cada um quer enaltecer e engrandecer o outro. Por isso, Deus, quando se refere ao nosso povo, ele quer demonstrar o orgulho que ele tem de nós. E para isso, ele ressalta o ponto que demonstra a nossa fidelidade a ele. Chag HaMatzot, a festa das Matzot. Por que comemos Matzot? Porque quando nós saímos do Egito, nós não levamos comida. Levamos o que tinha, não dava tempo de assar, foi se assando no caminho, no sol. Não deu tempo de fermentar a massa. E Deus lembra isso, olha só, vocês são grandes. Vocês não perguntaram de onde nós vamos comer, o que vai sendo para o deserto, que loucura, como sair daqui para ir para o deserto? Vocês foram atrás de mim, eu falei para ir, vocês foram, e a comida vai ser do jeito que for. E saiu a matzá. Então, Chag HaMatzot. Deus chama essa festa em nome da grandeza que nós fizemos. E nós resolvemos dar um outro nome para a festa. Nós chamamos a festa em nome daquilo que nós vemos de grandeza em Deus. A festa de Pesach. Em nome do milagre grande que Deus fez nesta noite do Seder, quando Deus pulou por cima das nossas casas, punindo esses que nos escravizaram e nos salvando de lá. E assim, então, Deus chama a festa em nosso nome, a festa das Matzot, da fé, e nós chamamos Chag HaPesach em nome da grandeza que Deus fez ao pular e nos salvar do Egito. No Seder, nós temos que beber 4 copos. 4 copos de vinho. Por que justo 4 copos? Existem muitas explicações para isso. Nossos sábios instituíram, baseado nos 4 verbos que Deus utilizou ao dizer sobre a nossa redenção, eu vou tirar vocês, eu vou salvar vocês, eu vou redimir vocês, vou tomar vocês como meu povo. Para além dessas 4 linguagens, nós bebemos 4 copos. Mas existem muitos outros motivos. Gostaria de trazer 2 motivos a mais. Primeiro, no Egito, o faraó decretou sobre os judeus 4 decretos. Um decreto era o trabalho pesado, construir as cidades para ele, os armazéns. Segundo decreto foi quando o faraó mandou matar todos os meninos que nascessem. O terceiro decreto foi que todo menino que nascer para ser atirado imediatamente no Nilo. E o 4º decreto foi quando o faraó falou, a partir de agora não tem mais matéria-prima. Vocês é que vão ter que buscar matéria-prima e continuar mantendo a cota de produção que tinha até hoje. Então, paralelo a esses quatro decretos, quando nós estamos agora agradecendo a Deus que nos tirou de lá, nós tomamos quatro copos de vinho. Um relativo a cada um dos decretos do faraó. O Shlach HaKadosh diz que os quatro copos são relativos às quatro matriarcas. É curioso, vou falar, se Deus quiser, na continuação, que as três matzot da Keará são também relativas aos três patriarcas. Os quatro copos são relativos às matriarcas. Então, o primeiro copo é o copo da Sará. Por quê? O que tem a ver com a Sará? Porque o primeiro copo é o copo que nós fazemos Kiddush, santificamos. E a Sará santificava o nome de Deus no mundo quando ela trazia as pessoas, as mulheres, a reconhecerem Deus como o Criador do Universo. O segundo dos copos é o copo relativo a Rivka. A Rivka, porque afinal de contas, no próprio Magid, o segundo copo é o Magid, é toda a narração do Êxodo do Egito. E nós começamos a narrar sobre o Êxodo do Egito contando sobre o irmão da Rivka, o Lavan, dizendo, Tzeul Mar, saia e aprenda o que o Lavan quis fazer conosco e quis acabar com todo o nosso povo. O terceiro copo é o copo do Birkat Hamazon, onde nós agradecemos a Deus pelo pão, pela matzá, pela comida. Este é o copo relativo a Rachel. A Rachel, cujo filho dela, Yosef, foi aquele que sustentou toda a família e o mundo da fome. E o quarto copo é o copo relativo à matriarca Leá. Porque no quarto copo nós falamos o Halel, louvores. E a Leá foi a primeira que agradeceu e louvou a Deus, conforme está escrito na Torá. Quando ela ganhou seu quarto filho, ela disse, Rapá Amodet Hashem, desta vez eu vou louvar a Deus. Por isso ela chamou ele de Yehudá, louvor Hashem. Então por isso o quarto copo é relativo à matriarca Leá. Um detalhe muito interessante. Tudo bem. Então nossos sábios instituíram para nós tomarmos quatro copos. Tudo bem. Então o quatro eu já entendi. Mas por que copos de vinho? Pode ser quatro outras coisas. Comer quatro nozes. Por que justo quatro copos de vinho? Por que justo o vinho aqui tem tanta importância na noite do Seder? O Netziv de Volozhin diz, o êxodo do Egito foi algo incrível. É algo que é totalmente acima da compreensão. Um grupo tão grande de escravos, desprezados, perseguidos, afogados e afundados lá no meio das massas e de todo o trabalho, de repente viraram um povo escolhido, saíram, foram tirados de lá, e dias depois, quer dizer, semanas depois, ouviram diretamente a voz de Deus dando para eles as mitzvot. Isso é algo que está totalmente acima da compreensão humana. E por isso nossos sábios indicaram isso com o vinho. O vinho é algo que pode fazer a pessoa sair de si. Então por isso o vinho foi pego para representar e agradecer a Deus por todos esses milagres. O Rav Shlomo Zalman Neuerbach explica, quando uma pessoa come, por exemplo, nozes, ele come uma noz, está gostosa. Ele come a segunda noz, já tá bom, já comi a primeira. Come a terceira, já começa a ficar enjoado. Diferente é o vinho. O vinho, o primeiro copo tá gostoso, o segundo tá muito melhor, o terceiro tá melhor ainda. E cada vez o vinho vai ficando mais saboroso conforme a pessoa vai bebendo mais copos. Da mesma forma, na redenção. cada passo da redenção a coisa vai ficando mais saborosa e mais incrível. E por isso nossos sábios instituíram justo os 4 copos de vinho. Outro detalhe muito interessante, parece na Agadá Chodesh Aviv, as uvas têm uma propriedade muito interessante. Uma fruta tem suco dentro da fruta. Se você deixa a fruta lá, conforme vai passando o tempo, ela vai estragar. E o suco que está nela estraga junto. Diferente é a uva. A uva, se você deixar como ela está, vai estragar. Mas se eu extrair o suco da uva, a uva pode ser que estraga, mas o vinho, pelo contrário, cada vez vai ficar melhor. Assim também o nosso povo. Nós descemos para o Egito, e lá o povo começou a cada vez descer mais, e cada vez se estragar mais, e como dizem nossos mestres, chegaram num nível de 49 portões de impureza. Um nível muito baixo. A um ponto que não dava para praticamente perceber a diferença entre os judeus, que é da família de Jacó, e os egípcios. Mas quando o nosso povo foi extraído de lá, aí eles largaram esse caminho, eles receberam a Torá e se transformaram num povo muito especial. Depois nós temos no Seder Urhatz, temos o... Nós lavamos as mãos, fazemos Netlat Yadayim, e nesse Netlat Yadayim, também, entre todos os motivos, nós estamos preparando e nos elevando para um dos focos da noite, que é passar e transmitir essa fé para as futuras gerações. E por isso nós estamos nos santificando, assim como os Kohanim se santificavam quando iam começar o serviço no templo, nós nos santificamos porque nós estamos começando um serviço extremamente elevado. Depois vem o Karpaz. E no Karpaz, nós revelamos o que está oculto na terra de dentro de nós. Da mesma forma que você pega uma hortaliça que estava lá no fundo da terra, e quando ela vem parar agora na tua noite do Seder, ela se eleva quando você faz uma brachá sobre ela. Assim também, isso vem encorajar a pessoa, indiferentemente de onde a pessoa veio agora. Se ela está no fundo da terra ou não, não tem problema. Chegando na noite do Seder, você consegue se elevar muito, muito alto, com bastante santidade. Em seguida, vem o Yahatz. O Yahatz, nós quebramos a matzá ao meio. Quebramos a matzá ao meio, que tem também várias simbologias aqui. E em seguida nós temos até uma explicação sobre isso. Isso que eu queria também abordar. Em seguida nós temos, logo no começo do Magid, nós temos um trecho muito curioso que diz Halach ma'anya. Este é o pão pobre, bi'achalu avatana be'ara de Mitzrayim, que os nossos pais comeram na terra do Egito. Kol dichfin yeteve yechol, todo aquele que está com fome, que venha e coma. Kol ditzrich yeteve yisach, todo aquele que tem necessidade, que venha festejar a Pesach conosco, comer da oferenda. Hashata Haha. Agora nós estamos aqui. Lashana Haba'a, Be'ara de Israel. No ano que vem, estaremos na terra de Israel. Hashata Avde. Este ano nós somos escravos. Lashana Haba'a Benerhori. No ano que vem nós vamos ser pessoas livres. E muita gente pergunta o que vem a ser esse trecho na Haggadah. Tem várias explicações, mas tem uma explicação muito interessante que diz o Kolbo. Esse trecho vem responder a pergunta que a criança acabou de fazer. O condutor do Seder acabou de pegar a matzá do meio, quebrou no meio, colocou de volta na Keará o pedaço menor, e o pedaço maior escondeu para o Aficoman. E a criança pergunta, o que você está fazendo? Você está quebrando matzá? Vem a resposta em seguida. E você diz para a criança, Halach ma'anya. Esse pão é o pão pobre. O que significa que esse é o pão pobre? Esse é o pão da pobreza. Esse é o pão que nós comíamos. É o pão que nossos pais comiam no Egito. O alimento que os egípcios davam para os seus escravos era esse, matzá. Um pão pobre. Não precisa de muito investimento. Ele come, fica satisfeito e segue o trabalho. O que significa todo aquele que tem fome, etc.? Isso faz parte da continuação. Nós estamos falando que as pessoas lá no Egito, quando estavam agora saindo do Egito, fizeram um seder. Fizeram um seder, fizeram o Korban Pesach. E o que eles disseram? Um disse para o outro lá no Egito, na saída do Egito já. Todo aquele que tem fome, que venha e coma. Se você não tem aí matzot, não tem problema. Eu tenho matzá para te dar. Kol ditzrich yeter esaf. Aquele que tem necessidade pode vir participar do meu korban. Não tem problema. Aqui tem comida, vem. Está convidado. Hashata haha. Esse ano nós estamos aqui. Quer dizer, esse ano nós estamos aqui comendo com pressa. Por que com pressa? Porque Deus ordenou que o Korban Pesach e todo o seder lá no Egito era para ser muito rápido. Eles têm pressa porque amanhã de manhã está todo mundo saindo do Egito. Tem pressa, é para correr. Então, esse ano nós estamos fazendo tudo isso com pressa. Mas Lashana Haba'a, no ano que vem, Be'ara de Israel, nós vamos estar na terra de Israel. Hashata Avde, esse ano nós estamos aqui como escravos, ainda estamos no Egito. Mas Lashana Haba'a Ben Chorin, ano que vem nós vamos ser pessoas livres, vamos estar sentados no Seder na terra de Israel ano que vem. Então toda essa conversa é uma conversa que nós estamos repetindo aquilo que os nossos antepassados falaram lá no Egito. Um falou para o outro, pode vir participar, pode vir e tal. Estamos com pressa. É só porque esse ano estamos ainda no Egito, somos escravos. Ano que vem vai ser muito melhor. A gente vai fazer um seder com calma, lá na terra de Israel. Não vamos estar com pressa. E aí vem um detalhe interessante também. As matzot que nós temos na Keará, que são três matzot, são paralelas aos três patriarcas. Qual a matzá que nós quebramos? A matzá do meio. A matzá do meio é a matzá do Yitzhak. Por que nós quebramos justo a matzá do Yitzhak? Tem uma passagem no Talmud que diz... que quando chegar o momento da redenção, que o nosso povo, tanto sofrimento, tanto tempo de sofrimento, Deus vai perguntar quem vem proteger os seus descendentes. E o Talmud traz vários que não vão conseguir nada. Até que vai vir Yitzhak. E o Yitzhak vai dizer para Deus, vamos fazer um geschäft, Deus, vamos fazer um business. Metade dos pecados eu tomo para mim, metade você, Deus, pega para você, e a gente liquidou tudo que o povo tem e redime eles de uma vez. Tem lembrança isso, que Yitzhak defende os seus descendentes, dizendo metade para mim, metade para você. Nós lembramos isso na hora do Seder. Nós quebramos a matzá, simbolizando o quanto nós queremos que isso aconteça logo. Que o Yitzhak faça essa negociação com Deus logo, e Deus nos redima também deste exílio. E talvez isso também venha indicar a bondade que nossos antepassados fizeram quando saímos do Egito. Quem não tinha matzá, uns deram para os outros. Uns compartilharam com os outros. Então todo mundo dividiu a sua matzá. E aí é um detalhe muito interessante, eu li no Shvilei Pinchas, ele diz: por que que nós guardamos o pedaço pequeno na Keará e o grande nós deixamos para Ficoman? Diz, provavelmente, os judeus quando estavam saindo do Egito, alguém veio e pediu, preciso de matzá, não tenho para comer? Com certeza cada um guardou para si um pedaço pequeno e deu na mesma hora para o outro um pedaço grande. Para lembrar esse mérito das pessoas serem tão bondosas, de darem o pedaço maior para os outros. Então, na Keará, a gente faz a mesma coisa. Quebra a matzá, o pedaço pequeno fica comigo, o outro vamos guardar para depois todo mundo comer no Aficomano. Por que que tem essa mitzvah tão forte na noite do Seder de se contar e narrar sobre o êxodo do Egito para as crianças? As crianças são o centro da atenção. Por que tanto assim na noite do Seder? O Rav Jolt explica que havia uma discussão. A Torá conta essa discussão em Parashat Bo, entre o faraó e o Moshe e Aaron. O faraó falou, quem vai sair do Egito? Vocês falaram que vocês precisam de uns dias para fazer um serviço para Deus. Quem vai sair? E Moshe e Aaron disseram, vamos nós com as crianças. Disse o faraó, não. Crianças não. Vão os adultos. Para que as crianças? O faraó sabia que a redenção depende da garantia das crianças. As crianças são a garantia de uma redenção. Então, se vocês forem com crianças, vocês vão e não voltam mais, porque essa é a garantia. Não serve. Deixa eles aqui comigo, eu não quero que você leve eles. Uma vez que essa discussão se dá por conta da saída, quando é o dia de festejar a saída, nós colocamos as crianças no centro. Eles é que são a nossa garantia da continuidade do povo, e eles são a garantia da redenção. Como está escrito também no profeta Malaquias, que os corações dos filhos vão fazer os corações dos pais retornarem a Deus. Então, por isso, já que nós queremos dar esse ênfase na importância das crianças e a garantia que as crianças são, então nós colocamos as crianças no centro nessa noite. A Torá dá essa mitzvah de passar para as crianças nesta noite sobre o êxodo do Egito. Nós falamos na Hagadá, se Deus não nos tivesse tirado do Egito, quer dizer, não tivesse tirado nossos pais do Egito, então nós ainda estaríamos submissos e subjugados. Ao faraó no Egito. Nossos sábios trazem que, e até falamos na Agadá sobre isso também, a Kadosh Baruch Hu Hishav et Haketz, que Deus calculou o fim. O que é esse cálculo? Nossos mestres trazem que Deus fez um cálculo quanto que os judeus no Egito podem suportar ainda de mais escravidão, mais sofrimento. Vamos dar a carga máxima que eles aguentam. Não mais do que eles aguentam, a carga máxima. Deus nunca dá mais do que o pacote. Deus nunca dá um pacote maior do que a pessoa consegue suportar. Mas Hashem calculou ali qual o máximo que dá para pôr. Vamos pôr. Por quê? Porque Deus queria deixar mais leve para as gerações futuras. Aquela era uma geração muito forte. Vamos aproveitar que é uma geração forte e carregar mais ainda para que as futuras gerações, que são mais fracas, não tenham tanta coisa para suportar. Então não é à toa que nós estamos dizendo e estamos festejando que Deus tirou todos nós de lá. Quer dizer, se hoje nosso povo já passa por tanto sofrimento, isso podia ser muito pior se Deus não tivesse feito esse cálculo no Egito e colocado mais peso neles que aguentavam isso. Então nós temos mais ainda a agradecer que eles fizeram por nós. Aí vem uma pergunta muito curiosa. Por que que nós temos que agradecer a Deus que nos tirou do Egito? Quem que nos colocou no Egito? Também foi Deus. Ele colocou a gente no Egito, ele tirou a gente do Egito. Por que que nós temos que ser tão gratos assim que ele nos tirou do Egito? Foi ele que nos colocou. Ktav Sofer diz... Imagina o seguinte, se você leva, você tem uma roupa que está muito suja. Você leva a roupa na lavanderia. Quando você for pagar depois, você paga... Você não está pagando pelos produtos que foram usados para lavar essa roupa, ou como foi feita essa lavagem. Isso não me interessa. Eu estou te pagando porque eu te levei uma roupa suja. E eu estou recebendo uma roupa limpa, bonita, agradável. Da mesma forma, o nosso povo desceu para o Egito com um propósito. Não foi à toa que desceram para lá. Eles precisavam ir para lá porque, infelizmente, nós tínhamos uma influência negativa muito forte. Influência negativa desde a cobra de Adam Arishon. Nós tínhamos influência negativa do Terah, pai de Abraham, que era idólatra. Nós tínhamos uma influência extremamente negativa do Lavan, que era também nosso avô. Então descemos para o Egito para poder passar por uma purificação. E Deus nos levou para lá com essa finalidade. Mas quando nós saímos de lá e nós saímos limpinhos e novos e prontos para virar e se transformar numa nação, nós somos totalmente gratos a Deus por essa lavagem a seco que nós passamos. Depois na Haggadah nós falamos também sobre os quatro tipos de filhos. É interessante, nós falamos que a Torá fala que neged arba'a banim divra Torá. A Torá fala paralelo aos quatro filhos. Echad racham, ve'echad rasha, ve'echad tam, ve'echad shenodeh lishol. Um sábio, um perverso, um simplório, um que não sabe perguntar. Por que precisa ficar falando um? Fala o sábio, o perverso, por que um? Rav Chaim Shmulevitz diz que o um simboliza que a mesma pessoa, o mesmo um indivíduo, pode ser os quatro filhos. Depende da fase da vida, depende do dia da vida. Hoje eu acordei com o pé direito, hoje eu acordei com o pé esquerdo. Cada dia a pessoa acorda de um jeito. Então um dia ele pode ser um raham, um dia ele pode ser um rachá, um dia ele pode ser um tam, um dia pode ser que ele não sabe perguntar naquele dia. E cada um chega na noite do seder, cada ano diferente também. Um ano ele está um pouco mais sábio, vai fazer perguntas mais espertas, mais inteligentes, e ele está mais conectado. Tem ano que ele está se sentindo meio distanciado. Tem ano que ele se sente que é meio simples assim, faz perguntas meio mal feitas. E tem ano que ele não sabe nem por onde começar o que falar, por onde começar a noite do Seder. Todos eles são muito bem-vindos na noite do Seder. Quer dizer, nós somos bem-vindos da forma que nós estamos naquele dia. E a Torá tem resposta para cada tipo de pessoa. E você, participando do Seder, você vai encontrar ali no Seder palavras que vão falar para o seu coração naquele dia especificamente. Também errado vem mostrar único. Cada filho que está ali, cada neto que está ali na mesa, é um único. Se direcione a ele como uma pessoa única. Tem aqui as diretrizes, tem o que ensinar para cada um, e cada um merece uma atenção especial, como se ele fosse o errado, o único que está sentado na mesa, à mesa naquele momento. Pulando bem a Agadá, no final do Seder nós temos duas canções muito curiosas. Primeira canção que nós temos lá no finzinho do Seder é a canção do Echad Mi Yodea. Echad Mi Yodea é uma canção. Um. Quem sabe o que é um? Eu sei o que é um. Um é o nosso Deus que está nos céus e na terra. Dois. Quem sabe o que é dois? Eu sei o que é dois. Duas são as duas tábuas da lei. E um é o nosso Deus que está no céu. E assim sucessivamente vai se falando. Três, os patriarcas. Quatro, as matriarcas. Cinco, os cinco livros da Torá. Seis, os seis tomos da Mishnah. Sete, os sete dias da semana, o Shabbat. Oito, os oito dias para o Brit Milá. Nove, os nove meses de gestação. 10, os 10 ditos, o decálogo. 11, as 11 estrelas do sonho do Yosef. 12, as 12 tribos. E 13, os 13 atributos de misericórdia de Deus. Essa é a música. Mas o que está por trás dessa música? Primeiro está por trás dessa música mencionar quais são os motivos e os méritos que nós tínhamos para sermos redimidos do Egito. Nós falamos, primeiro, porque nós acreditávamos em Deus. Segundo, porque nós vamos merecer receber as tábuas da lei. Terceiro, nós tínhamos os méritos dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacob. Nós tínhamos os méritos das matriarcas, Sarai, Rivka, Raquel e Leá. Também mérito dos cinco livros da Torá, que nós vamos seguir os preceitos. Seis, pela Torá oral, que nós vamos também seguir. Sete, em mérito do Shabbat. Nós recebemos o Shabbat já no Egito. E está escrito no Midrash que Deus nos redimiu porque nós descansávamos no Shabbat. Oito, Brit Milá, que nós tínhamos desde Avraham Avinu, e nós fizemos logo antes de sair do Egito, em todas as pessoas. Nove, em mérito, que as mães não se subjugaram às leis do faraó, e elas continuaram procriando no Egito. Dez, o decálogo que nós vamos receber. Onze, as estrelas do Yosef, que não se modificaram e mantiveram as tradições no Egito. Doze, as 12 tribos, como Deus testemunha mais para frente, que são as tribos de Hashem que se mantiveram com as suas famílias puras no Egito. E o 13, em mérito dos 13 atributos de misericórdia, que nós merecemos e vamos merecer também a redenção muito em breve. Isso é, de uma forma geral, os méritos que nós temos para sair do Egito. Uma outra coisa muito interessante que essa canção nos traz que depois de uma noite no Seder, onde você colocou a cabeça dentro da fé, dos ensinamentos de Deus, você se elevou, você comeu matzá, comeu maror, você transmitiu aquilo que você tem para transmitir para as crianças. Você não é mais a mesma pessoa de antes do Seder. Você é outra pessoa agora. Agora você se elevou durante essa noite. Se elevou tanto que quando agora alguém vier e perguntar para você o que é o número 1, o número 1 não simboliza mais o que você pensava eventualmente antes. Quando alguém te fala 1 com tanta santidade, imediatamente vem à mente, óbvio, estamos falando de Deus. Se alguém te perguntar o número 2 depois do Seder, você não vai pensar agora em dois times de futebol. Automaticamente vem 2, só pode ser que você está falando das duas tábuas da lei. Falou em 3? Quem pode ser que está falando de 3? Só pode ser dos patriarcas, 4 matriarcas, assim sucessivamente. Então por isso nós terminamos o Seder cantando sobre os números, mostrando que depois de uma noite tão elevada, a nossa mente pensa já diferente. Os números para nós têm uma simbologia totalmente diferente. A nossa cabeça pensa diferente. E se isso é depois de uma noite do Seder, imagina só se nós mantivermos estudando o Torá o ano inteiro, o como que a nossa mente vai se transformar e nós vamos pensar de uma forma muito mais elevada. A última música que temos na Haggadah, tão famosa, é o Had Gadiah. Had Gadiah é uma música realmente muito, muito curiosa. Porque ela é uma historinha bem diferente e até meio estranha. E é uma canção dos nossos mestres, e que se canta logo no final do Seder. Por que que nós cantamos essa canção? O que nós falamos nessa canção? Também cada estrofe se acrescenta alguém e se retorna tudo desde o começo. Então nós começamos dizendo que tinha um cabrito, had gadiah, um cabrito. Dezabin Abba, que comprou o pai, bitrei zuzei. O pai comprou por 2 zuzim, 2 moedas. E aí veio o shunra, veio o gato. É uma música em aramaico. Veio o gato, e o gato comeu o cabrito. O cabrito que o pai comprou por 2 moedas. E aí veio o cachorro. E o cachorro mordeu o gato que comeu o cabrito. E assim a gente vai seguindo. Até que na última estrofe nós falamos tudo. Que veio Deus. E ele matou, ele golpeou o anjo da morte. Que matou o shohet. Que abateu a vaca. Que bebeu a água. Que extinguiu o fogo, que queimou a vara, que bateu no cachorro, que mordeu o gato, que comeu o cabrito, que meu pai comprou por 2 zuzim, um cabrito. E essa música é realmente um grande enigma. O que ela quer dizer? O Tashbetz escreve que os nossos mestres compuseram essa canção para o final do Seder de propósito. Por quê? Porque na noite do Seder, nós temos a obrigação de narrar e contar sobre o êxodo do Egito a noite toda. Como nós contamos no começo da Haggadah a história dos grandes mestres, por mais que eram grandes mestres, sabiam a Torá de cor e salteado, na noite do Seder estavam lá contando até o amanhecer sobre o êxodo do Egito. Quer dizer, não há necessidade de ter grandes novidades. Sempre tem. Mas não há necessidade. Mesmo que você conhece tudo, precisa rever, recapitular todo o conceito nessa noite. Chega o fim do Seder, e nossos sábios, muito espertamente, compuseram uma música que parece uma história meio estranha, e vai fazer com que as pessoas comecem a se perguntar o que está dito nessa música, e as pessoas vão começar a filosofar sobre a música, e vão acabar discutindo sobre o êxodo do Egito mais tempo. filosofando o que, que é esse o que, que representa cada coisa nessa música. A maioria dos comentaristas explicam que essa música está falando o cabrito representa o nosso povo. E todos esses que vão aí comendo, batendo, queimando em seguida, são os inimigos que ao longo de todas as gerações foram tentando engolir o nosso povo. Mas, no final das contas, no fim de tudo, Deus vai vir e vai golpear todos esses que fizeram mal para nós e vai nos redimir. O Gaon de Vilna explica essa canção da seguinte forma. Ele diz que um cabrito, se refere aos dois cabritos que o Yaakov Avinu, o Yaakov, nosso patriarca, trouxe para a refeição do Yitzhak, que foi nessa noite, onde seria futuramente a noite de Pesach. E lá ele recebeu as bênçãos do seu pai. Essas bênçãos especiais que o Yaakov recebeu do Yitzhak, ele passou para o seu filho Yosef. O gato representa a inveja. O gato é ciumento. Vem o gato e representa os irmãos do Yosef que resolveram morder ele. Eles ficaram ciumentos disso que o Yosef recebeu, esse legado especial do seu pai. Isso nos fez parar no Egito. E lá veio o cachorro que é o faraó. E ele veio tentar engolir o nosso povo. Mas aí Deus mandou o cajado do Moshe Rabbeinu, o cajado do Moshe, para dar umas pauladas nesse faraó, nesse cachorro. Depois disso, nós saímos de lá, nós fomos levados para a terra de Israel, construímos o templo sagrado, e aí vieram os babilônios e queimaram o templo. Daí aparece o fogo nessa música. E o fogo consumiu e destruiu o templo sagrado. Mas não está tudo acabado. Porque veio a água e apagou o fogo. A água representa o estudo da Torá do nosso povo, mesmo no exílio. E manteve a chama acesa do nosso povo. E depois vieram e reconstruíram o segundo templo. E aí veio o boi. O boi representa os romanos. Esse boi veio e destruiu e quis apagar e beber essa água. Eles quiseram acabar com a Torá. Queriam fazer com que o nosso povo esquecesse a Torá. E aí vai chegar o fim dos tempos, onde vai ter o Shohet, que é Mashiach ben Yosef. Mashiach ben Yosef vai vir e vai guerrear contra o Edom, que são os romanos, os descendentes dos romanos. Em seguida, o anjo da morte vai assassinar ele, e nesse momento Deus vai vir e vai redimir o nosso povo. Uma outra explicação interessante também, que dizem os nossos mestres, quando Avraham Avinu, uma vez o seu pai Terah tinha a loja de estátuas, pediu para o filho ficar lá cuidando da lojinha. E Avraham ficou lá cuidando da lojinha. Apareceu uma mulher e falou, eu quero comprar aí uma idolatria, uma estátua. E Avraham falou para ela, mas espera aí, quantos anos tem a senhora? Falou, 50, 60 anos. 60 anos e você acha que um treco de madeira ou de pedra que tem uma semana vai poder te salvar de alguma coisa? E ela foi embora e não comprou. Depois veio uma outra e resolveu trazer comida. Ela trouxe comida para dar para as estátuas. Então Abraão falou, não se preocupa, deixa que eu dou para eles comerem. E o Abraão foi, botou um martelo, um machado na mão da estátua maior que tinha e quebrou todas as outras estátuas. Quando seu pai chegou, falou, o que está acontecendo? O que aconteceu aqui na minha loja? Abraão falou, olha, está vendo essa idolatria grande? Viu que as outras estavam querendo comer da comida dela? Ela começou a destruir todo mundo, ficou a comida só para ela. Aí o Terach falou para Abraão, Abraão, você é bobo? Você acha que essas estátuas aqui, uma destrói a outra? Aí o Abraão falou, bom, se é assim, papai, você está dizendo que uma não destrói a outra, uma não luta contra a outra, elas não se mexem, então por que servir essas coisas? Nessas o Terach ficou bravo e acabou levando Abraão para o rei, para o Nimrod. E o Nimrod começou a discutir com Abraão. Falou para Abraão, que história é essa? Você vai aceitar o nosso Deus ou não vai aceitar o nosso Deus? Então Abraão falou, eu não tenho problema, eu posso aceitar o seu Deus, mas tem que ter uma lógica. Então o Terach falou, o Nimrod falou, então, por que você não serve o fogo? Então o Abraão disse, muito bem, o fogo, eu entendo por que servir o fogo. O fogo é uma coisa grande, mas o fogo não é o máximo. Por quê? Porque se vier a água, ela apaga o fogo. Então a água é mais forte, então vamos servir a água. Disse o Nimrod, tá bom, não tem problema, então vamos servir a água. Abraão falou, eu posso servir a água, mas não tem lógica. Porque, afinal de contas, a água vem da onde? Das nuvens. Então vamos servir as nuvens. Nimrod disse, tá bom, então vamos servir as nuvens. Ele disse, não, mas as nuvens, se vem um vento, o vento empurra as nuvens. Então o vento é mais forte. Então vamos servir o vento. Não, mas quem manda o vento é Deus. Então se já é para servir, quem é o mais poderoso é Deus. Aí o Nimrod falou para ele, querido, chega, até aqui. Não vem com essas histórias para cima de mim? Se você diz que o teu Deus é tão poderoso assim, que ele pode vencer todo o resto da linhagem, então eu vou jogar você numa fornalha de fogo e eu quero ver o teu Deus te salvar. E por isso o Nimrod jogou Abraão na fornalha e aconteceu o grande milagre de Ur Kasdim. Fogo de Kasdim, ele ficou dançando, girando dentro do fogo. Ele saiu vivo do fogo. Da mesma forma, havia essa discussão entre os egípcios e os judeus. Os egípcios serviam como idolatria o cordeirinho, o cabritinho. Então diz o egípcio, para o judeu tem que servir o cabrito. Então o judeu pergunta para o egípcio, por que servir o cabrito? Um gato pode atacar um cabrito. Então não é melhor servir o gato? Tá bom, então vamos servir o gato. Não, mas tem o cachorro. O cachorro pode... Não, mas o pau pode bater no cachorro. O fogo pode queimar o pau. A água pode apagar o fogo. O boi pode beber da água. O chorrete pode matar o boi. E o anjo da morte pode matar o chorrete. Mas no final das contas vem Deus. E Deus pode acabar com o anjo da morte. Então quer dizer, seu egípcio, se você acha que tem que servir alguma coisa que é forte, o mais forte, mais poderoso de todos é Deus. Então essa é uma discussão filosófica entre os egípcios e os judeus prestes à saída do Egito. Tem um último detalhe muito interessante sobre essa canção também. E contam isso numa história. Tinha um rabino chamado Rav Nathan Adler. Um grande rabino na Europa, ele foi rabino do Hatam Sofer. E tinha muita gente contra ele. Estava dando bagunça, e aquelas políticas. Um dia o Rav Nathan Adler chegou num lugar que as pessoas mal conheciam ele, mas estava todo mundo falando mal dele. Então Rav Nathan Adler falou para eles: gente, eu tenho uma pergunta para vocês. No Had Gadya, nessa música, o gato comeu o cabrito. Isso foi algo muito feio, muito errado, criminoso do gato. Por que ele foi comer o cabrito? Então, quando o cachorro veio e mordeu o gato, ele fez certo. Estava certo. Justiça. Quem deixou você, gato, atacar o cabrito? Então veio o cachorro e mordeu, está certo. Agora veio o pau e bateu no cachorro, não está certo. Mas fez bem o fogo que queimou o pau. E a água não devia ter apagado o fogo. E certo fez o boi que bebeu essa água. E o, peraí, então o Shohet não deveria ter matado o boi, coitado. E fez certo o anjo da morte que matou o Shohet. Então, se é assim, por que Deus castigou o anjo da morte, se o anjo da morte estava certo na cronologia dos fatos? Disse o Rav Nathan Adler. Então nós temos que responder essa questão da seguinte forma. Na realidade, quando o gato comeu o cabrito, tá certo. Você tem razão que ele estava errado. Você tem razão que ele fez uma coisa errada. E de fato, podemos ficar bravos com esse gato que fez algo errado. Agora, quem é que vai discutir com o gato? Quem que tem a briga com o gato? É o pai que comprou o cabrito. Desabin Ababi 3 Uz. O pai comprou o cabrito por 2 Uz. Veio agora um gato e comeu o cabrito. Quem tem que se entender com o gato? O dono do cabrito. Mas veio o cachorro, que não tem nada a ver com a história, resolveu se meter numa história que não foi chamado. E ele veio e resolveu tomar a justiça nas suas mãos. E resolveu se meter em uma briga alheia. Ah, esse cachorro é o pior de todos. Ninguém chamou ele, não tem nada a ver com ele. Ele viu uma briga e resolveu que vai se meter na briga. Se ele se meteu na briga, então o pau que bateu nele tinha razão em ter batido nele e o fogo estava errado. E assim por diante. E a gente vai chegar então no fim das histórias, da história, que o anjo da morte também não devia ter se metido nessa. E por isso que Deus castigou o anjo da morte. Então essa história também vem nos demonstrar que a pessoa não tem nada que se meter em brigas alheias. E não tem nada o que querer pegar a justiça nas suas mãos. Cada um tem que saber o lugar onde ele sim deve ficar e cuidar do seu próprio nariz, em resumo. Esses são alguns detalhes interessantes sobre a Haggadah.